aprender a lidar com a dor do contraditório, em ver alguém que não é curado, infelizmente. Por quê? Porque eu não posso mandar na fé de uma pessoa, eu não posso mandar em Deus. O meu papel aqui é estimular. Pronto. Por isso que o papel do homem de Deus é pregar, gerar, produzir fé, para que o enfermo creia, que ao crer, ele seja curado. Um dia eu fui no culto e o pastor olhou para mim e disse que ele estava chateado, porque ninguém havia sido curado. E eu disse para o pastor: mas o senhor está chateado com quem? É com Deus? É comigo? Porque eu não posso curar pessoas. Não, estou chateado com a situação. Falei: pastor, o senhor é um pastor importante. Está lhe faltando maturidade bíblica. Ninguém pode curar alguém. Ok? Quando a Bíblia diz: ide por todo mundo, curai, expulsai demônio, logo em seguida o senhor diz: em meu nome. Jesus estava em Nazaré, e lá na sua cidade, diz o texto bíblico, ele não pôde curar ninguém, não pôde fazer milagres. Por quê? Bom, obviamente não houve uma expectativa necessária da cidade ao próprio Jesus que ali estava passando. Todo mundo olhava para Jesus e dizia: não, a gente conhece esse menino, isso é filho da lavadeira, isso aí é filho do marceneiro, e agora ele está dizendo que é Deus? Não, a gente conhece, é o Jesusinho. Que é isso? Não houve uma expectativa naquele povo para receber o milagre de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, estando lá, não pode realizar milagres. E o texto continua: a não ser algumas pouquíssimas curas, poucas curas por imposição de mãos. Provavelmente dor de cabeça, dor no tornozelo, caroço. E o texto ainda diz: por imposição de mãos. Jesus não impunha mão em doente, Jesus não gastava tempo, Jesus não orava por doentes. Mestre, eu quero ser curado. Seja. Era curado, era assim que funcionava. Quando a Bíblia diz que Jesus orou, foi em duas situações aonde não tinha fé necessária. Levanta e anda. Escuta agora, espírito surdo, sai dele. O cego, enxerga agora. Era assim que Jesus lidava com a enfermidade. Mas quando a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de orar, isso foi em Nazaré, isso foi na saída do templo. Mas Lucas capítulo 5 verso 12 diz assim: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se e rogou-lhe dizendo: Senhor, observa, se quiserdes, pode tornar-me limpo. O que que Jesus fez? Parou o cortejo e começou a fazer uma grande oração por aquele leproso? Não, vamos ver o que que ele fez. Continua o texto: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E na mesma hora a lepra desapareceu dele. Bom, vamos lá. Aquele leproso já tinha fé suficiente para cura. Ele para a caminhada. Aí eu entro numa questão importante. Continua sendo da vontade de Deus curar a todos como era no passado? Por que que a cada ano que passa as curas divinas vão diminuindo no meio da igreja? É simples. Doente é matéria-prima de milagre. Pecador é matéria-prima da salvação. A cada dia que passa, as igrejas estão mais cheias de crentes. E quando vem, vem de outra igreja. E começou a ter o vício do rodízio. Não gosta da igreja, vou para outra. Nós estamos diminuindo o número de almas que ganhamos. Eu sei que isso não é aqui, porque eu acompanho os beats da igreja. Está sempre chegada de encontro e o povo tudo participando e sendo batizado. Mas os irmãos vão observar comigo que existe esse vício de ganharmos menos pessoas e termos mais adesões à conversão. E isso também tem um outro problema. Antigamente era comum em nossos cultos duas coisas: cura divina, três coisas: cura divina, libertação e batismo com o Espírito Santo. A gente vinha dos retiros dizendo: 50 foi batizado com o Espírito Santo, 100 foi batizado com o Espírito Santo. E nós vamos nos tornando igrejeiros. Irmão, alma não será salva se alma não pregar para a alma. Doente não será curado se eles não vierem ao Senhor e ouvir a palavra da fé. Então, em nossos dias, a maior barreira para a fé de muitas pessoas que buscam ficar sãs fisicamente é a falta, escuta isso, é a falta da certeza na vontade de Deus em querer curá-las. A maioria não sabe se é da vontade de Deus ou não que elas sejam curadas. Então você vai conversar com as pessoas, normalmente elas dizem: se for da vontade de Deus. É a mesma coisa que eu chegar e dizer: se for da vontade de Deus, você será salvo. Será que é da vontade de Deus que você seja salvo? Se é da vontade de Deus que você seja salvo, por que não seria em curar você? Porque todos os textos bíblicos de salvação estão incluídos a cura. Essa é uma verdade. E a Bíblia Sagrada, ela tem muitos elementos bíblicos, obviamente, para crermos que Deus quer nos curar, sem nenhuma distinção. E não há nenhuma barreira para que você seja curado. Nós temos que nos esvaziar da dúvida de que Deus quer nos curar. Por quê? A certeza que eu tenho que Deus quer me curar, que é da vontade de Deus em me curar, é aonde eu fundamento a minha fé. Se eu não tenho convicção e certeza que Deus quer me curar, eu não tenho aonde segurar com fé. Eu seguro na ideia de que Jesus morreu, por duas coisas que está na Bíblia Sagrada, Isaías 53:4. Ele morreu para perdoar e ele morreu para curar. Ele levou nossos pecados e ele levou nossas enfermidades. Então, o Jesus que morreu na cruz pelos pecados, ele morreu na cruz com a mesma intensidade pelos doentes. O Jesus que levou o pecado é o mesmo Jesus que levou a doença. Mas então por que as pessoas estão doentes? Pelo mesmo motivo que elas não querem entregar-se a Jesus para serem salvas. Quem entende o que eu estou falando? Irmão, você é corajoso, irmão. Eles sabem quem você é, eu não sou, velho. Você passou coragem aqui agora. Eu já fui olhando e falei: meu Deus, de novo não. Você estava ontem? Ah, então você manja do que eu estou falando, né? Ai, Jesus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela ensina claramente que a cura é para todos. Você vai ver alguns pregadores tradicionais, reformados, dizendo que não é qualquer hora que Jesus quer curar. Que existe cura, mas assim, vamos fazer um culto de cura e falar: Jesus vem aqui nesse culto e cura. Cura sim, mas eles dizem que não. Eles querem dizer que Jesus amanhece um dia querendo curar e no outro não. É tipo assim: Jesus não quer curar qualquer hora, mas qualquer hora tem gente morrendo de enfermidade. A Bíblia Sagrada, os discípulos tinham reuniões de cura. E a cura acontecia nos cultos. O coxo foi curado 3 horas da tarde no átrio do templo. Todas as reuniões Os ajuntamentos dos apóstolos eram recheados de curas e milagres. Atos, conta comigo, Atos, no capítulo 8, no versículo 5. Olha esse textinho. Eu quero que você entenda o que Deus quer fazer. Atos 8 e 5. Vamos adiante. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava a Cristo. Congela o texto. Não, o texto. Tem gente que diz que pregar cura e expulsar demônio não é evangelho. Evangelho é falar somente de Jesus. Vamos ver se não é evangelho. O texto começa assim, ó. Filipe pregava a Cristo. Diga, Filipe pregava a Cristo. E o que acontece quando você prega a Cristo? Continua o texto. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Ou seja, a estratégia de Deus para Samaria foi milagres. Você quer ver isso? Continua o texto. Vai lá. Os demônios saíam de muitos os que tinham, gritando em alta voz. Viu? Eu disse ontem que demônio gritar num culto é sinal que Deus está operando nele. Então, constantemente no Novo Testamento, você vê o termo. Os demônios gritavam, os demônios berravam. Lá o demônio de Gadara saía berrando, Marcos capítulo 5, saía gritando. Olha o que diz o texto. Os espíritos imundos saíam de muitos, gritando, clamando em alta voz. E os paralíticos e coxos eram... Então vamos lá. Filipe estava em Samaria pregando Cristo. E o resultado da pregação de Cristo é sobrenatural. Então creio que eu vou dizer, é sim evangelho expulsar demônio, é sim evangelho curar enfermos, é sim evangelho batizar o povo com o Espírito Santo, e é sim evangelho em que o pecador se arrependa. Você quer ver? Tem mais. Atos 19, no versículo 11, é a história de Paulo em Atenas. O negócio de Paulo em Atenas, para mim, é o maior mover do Novo Testamento. Atos 19, no versículo 11. Esse texto, gente, Atos 19, 11, pode colocar, irmãos. Ele mostra uma coisa poderosa. Olha lá, que acontece? E Deus... pelas mãos de Paulo fazia extraordinárias. Não há evangelização apostólica no Novo Testamento descolado dos sinais, descolado de derramamento do Espírito Santo, descolado de libertação dos oprimidos, descolado de cura divina. Vê os engraçadão, diz. Eles, sabe o que me deixou chateado na pandemia? Que os pregadores usavam argumentos de ateus. Por que que os pregadores de cura não vão nos hospitais curar o povo da Covid? Você sabe quem que tem esses argumentos? É ateu. Vem cá que eu vou te dar uma lista, eles falam assim. Vou te dar uma lista de uns doentes em estado terminal para você lá orar. Eu também pergunto para eles, por que que todos que vocês pregam, nem todos não vão para Jesus? Eu perguntei para um, qual a sua eficiência de evangelização? De cada 10 que você evangeliza, quantos vão para Jesus? Não adianta, irmão, nós estamos lidando com duas coisas incontroláveis: a soberania de Deus e a fé das pessoas. Você não controla Deus e você não controla as pessoas. O que que a Bíblia manda a gente fazer? Orar pelos enfermos. Não é da minha conta se ele vai ser curado ou não. É da conta dele e Deus. O meu papel é obedecer e orar. Se ela vai ser curada ou não, aí é ela e Deus. Ai, pastor, mas estou entendendo, mas veja bem, não é da vontade de Deus Esse negócio de vontade de Deus, põe uma coisa na sua cabeça, nunca mais você esquecer. Vontade de Deus é critério de Deus, é critério divino, não é algo para você filosofar. Quando você diz se é ou não da vontade de Deus, você está entrando numa terra que não é sua. É a terra do invisível que só Deus sabe. Vontade de Deus é coisa da cabeça de Deus. O que a Bíblia manda você fazer? Se você não vai ser curado e não foi curado, mesmo recebendo oração de cura, você vai ter uma oportunidade de ser curado quando chegar no céu, que lá no céu não tem paralítico, lá no céu não tem canceroso, lá no céu é cura. E ainda perguntar para Deus: Senhor, eu orei tanto, eu recebi tanta oração, por que eu não fui curado? Aí você pergunta para ele, porque essa resposta eu não tenho. Então o que a gente faz? O que a Bíblia ensina? Te ensina agora. A Bíblia ensina que você tem que injetar fé até o último dia da sua vida. Porque fé é seu critério. Fé é o que cabe a você fazer. Fé é o que você tem que oferecer para Deus. Aí a cura já é Ele que tem que te dar. Se Ele vai dar ou não, é Ele. Mas a Bíblia não manda você: eu acho, eu não sei. A Bíblia manda você crer. A Bíblia manda você ter fé, muita fé. Pastor, você já viu gente que tem muita fé morrer doente? Eu vi. Mas só Deus que pode julgar a fé da pessoa, é foro íntimo. Mas aparentemente parecia que tinha muita fé. Ela morre de câncer. Ela escreveu um livro testemunhando. E aí eu fui fazer o velório dela. E o povo: é, pastor, você orou tanto, né? E ela não foi curada. Eu olhei para a irmã e falei assim: quem te disse que ela não foi curada? Não foi. Falei: opa, ela está mais curada do que eu e você. Agora ela não tem dor. Agora ela está com Cristo. Agora ela está completamente curada. Não, pastor, quis dizer na terra. Falei: ah. Mas o que a Bíblia manda você fazer? Você que precisa de cura, de milagre. A Bíblia manda você crer com todas as suas forças. Porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Mas o que não dá para a gente fazer é atravessar Deus. Não é porque é vontade, como se eu soubesse a soberania de Deus, como se eu soubesse o que não é e é da vontade de Deus. Mas quando eu vou ver a Bíblia Sagrada, eu vejo em primeiro lugar que, número um, Deus sempre quis curar. Então eu quero que você levante a mão e diga bem forte: Deus sempre quis curar. Isso é muito importante. É importante você entender isso. No texto em questão que nós lemos, veja o texto de Paulo. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que mais? Continua. De sorte que até os lenços, roupas, aventais que levavam do corpo de Paulo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os demônios saíam. Então vamos lá. Toda pregação de Paulo era regrada de milagres e expulsação de demônios. Toda pregação de Pedro era regrada de milagres e expulsação de demônios. Toda evangelização da igreja primitiva caía nisso aqui. Agora Paulo está dentro do mundo grego. Um mundo terrível. Olha o que acontece. Continua o texto. Vai vendo. Vocês vão ficar chocado com esse texto aqui. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham demônios, e dizendo: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, tinha uma turminha dos crentes que queriam também expulsar uns demônios, mas eles não tinham autoridade para isso. E ele falava: em nome de Jesus que Paulo prega, saia. Você acha que eles conseguiram? O que é que você acha? Continua. Os que faziam isso eram os sete filhos de Seva, o principal dos sacerdotes. Sete homens começaram a andar na rua tentando expulsar demônio em nome de Jesus e usando o nome de Paulo, porque eles viam Paulo expulsando demônios. Continua. Olha que doiduras aqui, gente. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio disse: conheça Jesus e sei quem é Paulo. Mas você, quem vocês são? Vocês entenderam? O demônio falou assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Gente, isso aqui traz para nós um princípio de autoridade absurda. O diabo não respeita gente famosa, o diabo não respeita nome, o diabo respeita autoridade. Olha o que aconteceu com esses rapazinhos famosinhos aqui, filhos de Seva. Continua. Pulou neles o demônio, o homem que tinha espírito maligno, assenhorando-se deles, ou seja, dominando os dois, teve mais força do que eles, de tal maneira que nus, faladão, nus e feridos, fugiram daquela casa. O demônio deu uma coça em 7 homens e arrancou toda a roupa deles. Sabe o que aconteceu? A cidade de Éfeso tinha 150 mil habitantes. Todos eram adoradores da deusa Diana. Era o maior templo pagão da Ásia barra Grécia. Lá estava Paulo. A cidade era tomada de feitiçaria. Sabe o que aconteceu? Te mostro. O que são sinais e maravilhas? Continua. E isto, olha isso, gente. Dentro da Grécia. E isto foi notório aos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre toda a cidade. 150 mil pessoas, e o nome do Senhor foi engrandecido por toda a cidade. Você quer ver algo mais forte? Continua, continua. E muitos dos que tinham crido vinham confessando os seus pecados. Paulo estava na praça com mais de 10 mil pessoas e espalhou pela cidade inteira, 150 mil pessoas, os milagres, as maravilhas. E o povo vinha até os discípulos confessando seus pecados na praça. Você quer que é isso aqui? Um avivamento. Mas quer ver? Você quer ver? Tem mais, continua. Também os que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Eles contaram até o preço de cada livro. Sabe o que a igreja dessa geração precisa? Voltar ao sobrenatural. Nós, durante todos os anos, caminhamos sobre estradas de sinais, estradas do sobrenatural. Os sinais, prodígios, maravilhas, libertação, são sinais. Ainda é o mecanismo número um de Deus para atrair o pecador. Ai, pastor, esse dia eu estava aqui, acho que uns 4 anos atrás, pregando aqui, e muita gente curada. Cheguei em casa, fui assistir a live. Aí alguns comentários na live. Filhote de Valdomiro. Irmãos, acho que os irmãos perceberam ontem que eu sou colérico. Eu não queria ter passado essa imagem para vocês. Como se não dá para perceber de longe, né? E o cara escreveu: filhote de Valdomiro. Aí no dia seguinte eu falei: hoje eu vou ministrar a libertação. E aí ministrei a libertação e fui assistir a live. Veio outro: filhote de Edir Macedo. Falei: meu Deus do céu. Gente, se esse povo, se cura divina fosse a única coisa que Valdomiro fizesse, essa é a única coisa, seria a única coisa que ele estava fazendo de bíblico. Expulsar demônio, se fosse só isso que a Universal fizesse, está uma maravilha. O que acontece é que tem muito pregador tradicional, reformado, que pega birra, pega ranço do Valdomiro, ranço do Edir Macedo, e passa a pegar birra dos sinais. Como se esse fosse um erro, expulsar demônio e curar enfermos. E aí os evangelistas estão sumindo, virando preletor, porque passa sendo esse aí, ó, pregadorzinho de cura, não prega o evangelho, prega o evangelho ralo. Mas deixe-me te falar uma coisa, olha para mim. Jesus, a Bíblia não apresenta um Jesus que não é médico dos médicos. Não há na Bíblia um Jesus que não tenha curado multidões. Se você não gosta de cura, vai falar com o meu patrão, porque eu sou embaixador daquilo que ele fazia. A Bíblia também não apresenta um Jesus que não libertou pessoas de demônios. Era só o que ele fazia. Onde ele caminhava? Na feira. Paulo era pregador de Areópagos, ou seja, teatros e feiras, igual Jesus. Jesus saía de casa e ia para a feira, para a praia. Fazer o quê? Esperar chegar os endemoniados. Esperar chegar os pecadores, as prostitutas, cobradores de impostos. Esperar chegar os doentes. O ministério de Jesus era com a sua dor. O ministério de Jesus era com o sofrimento. Ah, mas o povo só procura Deus por causa de cura. Deus não tem problema de alma, não. Pode vir se você quer cura. Tipo assim, Deus está magoado porque o povo só quer a cura. Sempre foi assim. É povo, é Adão, é caído. Fica na pele de um doente, de alguém que está com um diagnóstico terrível, para você ver. Ele chega diante de Deus desesperado, e aí Deus olha para a dor dele mesmo. É um negócio agora de um evangelho meio louco, maluco, que não quer que as pessoas procurem Deus em dor, procurem Deus doente, procurem Deus. Eu ontem ouvi, e eu vou lá, foi na nossa comunidade, pastor, é o seguinte: meu filho está preso em grades há 8 anos. O juiz liberou a família para colocar ele em grade em casa. Se não está em grade em casa, ficaria igual o gadareno correndo na rua. 8 anos. Ele defeca lá, come as fezes lá dentro. Se você vai visitar, ele joga fezes em você. E ele fica urrando a noite toda, igual um lobo. 8 anos. Já levei pastores lá. A maioria chega, sente o cheiro, não chega perto da graça. Eu sinto muito, desculpa, não posso orar. E não ora. Falei, pois eu vou, eu amo esses negócios. Se ele jogar em mim, eu jogo nele também. Oxi, joga para ver. Irmão, quem pode resolver essa situação a não ser o evangelho? Você acha mesmo justo em que o enfermo não vem aqui atrás de cura? Não, não, eu não quero cura, eu quero Jesus só. Jesus não precisa me curar. Você acha isso justo? Você acha justo a igreja ter poder para expulsar demônio e curar enfermo e não fazer? Em que lugar um casamento, a bancarrota, sem esperança, é restaurado em 4, 5, 6 meses? Em que lugar que o viciado de cocaína, aqui ontem tinha alguns, orei para um, começou a vomitar, falei, está vomitando o vício, é liberto do vício. Me fala, quem mais liberta pessoas de vícios do que a igreja do Senhor Jesus aqui na terra? Mas o problema é que há pessoas que não têm fé para andar no sobrenatural, começa a pregar contra ele. Jesus faz milagre. Você não entendeu o que eu disse, né? Olha, esse ânimo seu, vou dizer de novo: Jesus faz milagres. Ele continua a curar e fazer milagres. Pastor Hernani, então você ora para o doente, os paralíticos saem andando? Não, tem paralítico que eu oro que não anda. Eu passo uma vergonha? Enorme. Eu tinha um discípulo meu, há muitos anos atrás, lá para 2006, 2007, ele se chama Cris Duran. E na época, o Cris Duran, aquele rapazinho que cantava, se converteu, então eu estava cuidando dele e pronto. Ele viajou comigo, então ele via aquele monte de cura e de milagres, ele decidiu que ele queria para a vida dele um ministério de milagre também. Então eu comecei a discipular ele nesse sentido. Falei, Cris, é o seguinte, vem um doente, põe a mão e diga, em nome de Jesus, seja curado. O que mais? Não, não tem mais, é isso. Aí ele começou a me ligar, 3 da manhã. Hernani, desculpa,
O quê? Eu te acordar? Falei, não, eu estava te esperando. 3 da manhã eu estou esperando ele. Hernani, é que hoje eu orei por um monte de paralítico. E aí, Cris? Caíram todos. E esse homem ficava desolado. No outro dia, Hernani, eu orei por um monte de cego. E aí, Cris? Ninguém enxergou. No outro dia, orei para o surdo. E ele ficava triste. Chegou uma hora que eu falei assim, Cris, você sabe qual é o problema? Vou te dizer porque é o problema. Amargura é ego. Dor na alma contra alguém é ego. Sentir raiva de alguém faz parte do orgulho. Deixa eu te falar uma coisa. Você está se culpando pela não cura, é isso? Ele? É. Pois eu vou te falar que o sentimento é o mesmo de vanglória. Se você não mudar a sua reação quando alguém não é curado, Jesus nunca vai te usar. Oh, mas por quê? Porque se você se acha culpado quando alguém não é curado, você vai se vangloriar quando alguém for curado. Você não é Deus, você não é o Senhor para obrigar alguém a ser curado. Então você não tem essa responsabilidade. Da mesma forma, você não pode ocupar o lugar de eu curei, eu fiz, eu aconteceu. Os primeiros 300 paralíticos que eu orei, caíram todos. E o que que você fez? Eu continuei. Até acontecer o primeiro milagre. Sabe, irmãos, é um princípio poderoso que você aprende no reino do sobrenatural. Você tem que subir aqui com a expectativa de agradar a Deus, compromisso com Deus e com a dor das pessoas. Orar, pregar para que elas sejam curadas. Mas cada um tem que ter fé. E como é que a gente gera fé? A Bíblia é muito clara. Em Romanos capítulo 10 e 17, diz como que geramos fé. Diz que a fé vem. Diga, a fé vem. Mais alto. Como é que ela vem? Por ouvir a palavra de Deus. Então, qual é o papel do pregador? Pregar para que a fé seja gerada. Então, você está me ouvindo aqui agora, a ideia é que você fala, Senhor, eu entendi a mensagem, eu vou a Deus agora e falo, eu quero ser curado, pois o Senhor é o Senhor que sara, pois o Senhor é o Senhor que cura. Dados finais para eu começar orando por você agora. Se a cura é para todos, argumentos, então jamais morreríamos. É esses os argumentos que eles dão. Olha que coisa de quinta série. Se a cura é para todos, então jamais morreríamos. Aí eu pergunto, por que não? A cura, presta atenção, a cura não vai além da promessa de Deus. Ele não prometeu que você nunca morreria. Mas ele disse em Êxodo 23 e 25 na parte B e 26 parte B. Êxodo 23 e 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Leia o resto. Agora você percebe que esse tipo de cura, nesse modelo aqui, está condicionado a servir ao Senhor. Ah, então não tem crente que não fica doente? Claro que tem. Olha, deixa eu te falar um negócio sobre isso. Como responder isso de uma forma bem coesa? Bom, vamos lá. Mestre, ele aqui pecou para que não fosse curado? Os pais dele pecou para que não fosse curado? O que é que Jesus respondeu? Jesus respondeu, sim, sim, ele pecou. Não, não, os pais dele pecou. O que é que Jesus respondeu? Jesus disse, ninguém pecou, não nesse caso. Ele está sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí nesse ponto, a gente tem três verdades aqui a serem debatidas no reino de cura divina. Número um, não é todo mundo doente que está em pecado, mas todo pecado traz doença. Eu vou repetir. Porque a doença, ela vem desses três pontos. Um deles. Primeiro, ela vem por pecado. Herança. Vem pecado. Então, não é, mas só que, não é todo doente que está em pecado. Esquece isso, isso não existe. É igual depressão e demônio. Incrível como a maioria das pessoas endemoniadas também estão deprimidas. Mas toda pessoa com depressão está com demônio? Claro que não. Depressão é demônio? Não. O que é depressão? Doença. Um dia eu perguntei para um camarada, um pastor, disse para mim que depressão era demônio e ele usava óculos. Depressão é uma enfermidade igual a que você tem no olho. Mas o diabo, quando a senhora se de uma pessoa, ele vai destruir aquilo que lhe facilita. Número um, o emocional da pessoa. Pronto. Agora, a pessoa também que está em pecado, o teto dela não tem telha. Então está livre para doença, demônio, tudo que é tipo de coisa. Então não é todo doente, não é mesmo que está com em pecado, mas todo pecado inevitavelmente traz doença dentro de uma casa. Uma pessoa em pecado, gente, a vida dela é uma confusão, não tem paz. É doença, as farmácias em casa, então é mais do que a farmaçona. Mas o texto ainda continua, Jesus está afirmando. Quem pecou, significa que uma pessoa em pecado vai atrair doença. Número dois, a família dele pecou, significa também que doença é uma herança familiar. Agora nós estamos falando do pecado da família, que vem doença. E aí tem um outro detalhe, infeliz. Temos a natureza de Adão, natureza caída, que inclui as doenças genéticas, gente. A herança adâmica inclui DNA, doenças genéticas, e a pessoa herda e nasce com doenças genéticas. É a consequência do que Adão fez. Mas você tem também doenças por pecados familiares. É isso que Jesus falou. Em nenhum momento Jesus pregou um sermão para aquela pessoa dizendo: não, esquece isso, não existe esse negócio de pecado e doença, esse negócio de família. Não, Jesus disse o quê? Ele não pecou, a família dele não pecou, mas ele está doente para glorificar o nome de Deus. Aí surge o terceiro ponto. Tem gente que nasceu para o testemunho. Eu vou repetir. Você vai contar seu testemunho de milagre e o nome do Senhor será glorificado. Vamos lá, vamos lá. Irmão, é triste ficar doente. Você questiona muita coisa. Eu já fiquei doente. Viajando para lá e para cá, me deu burnout. Tive que ficar alguns meses em casa, 4 meses sem sair, sem ir na minha igreja, sem viajar, porque eu tinha que recuperar. E Deus usou minha filha, porque eu fiquei 4 meses lá fazendo sabe o quê? Assistindo Chiquititas com ela. 516 capítulos. Foi bom demais. Ela não esquece até hoje. Eu falei, é você, né? Eu quero esquecer. Mas Jesus é curador. Jesus faz milagres. Jesus muda uma situação da noite para o dia. Nós temos que ter fé nessa palavra. Se nós vamos orar por cura daqui um pouco, você tem que vir, ó, motivado. Você tem que vir na expectativa que tem gente que vai ser curada aqui agora, tem gente que vai descobrir a cura lá em casa e tem gente que vai ser curada na hora do exame. Hoje é noite de milagre. No capítulo 26, olha aí, o que Deus quer? não haverá alguém que aborte, não haverá estéril, e o número dos teus dias cumprirei. A promessa de Deus é que você não morra cedo. E aí, eu lendo isso aqui, eu fico preocupado. Então tem um dia que Deus decidiu para que eu morra, e não é cedo. A promessa de Deus é que você conheça os filhos de seus filhos. Diga, eu recebo. Fala, eu quero morrer velhinho. Aí eu, depois dos 90, eu aceito. Eu tenho um amor por esse texto aqui muito grande. Muito grande. Salmo 90, versículo 10, diz assim, ó: a duração da vossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente. Vê, Deus tem um tempo. Deus quer que você viva. Olha que coisa. Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva. O povo ficou animado agora. O povo quer viver. Davi disse em Salmo 102, 24: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Você entendeu isso? Davi disse: não me tire da terra antes do tempo. Vou contar aqui um triste momento para vocês. Posso contar? Vou aqui, bem baixinho, vocês não contam para ninguém, tá? Estava eu, meu filho, eu estava dirigindo lá em Brasília, fui de carro, e eu gosto de andar assim, um pouquinho assim, só um pouquinho. Aí, num determinado dia, meu filho falou assim: meu filho, pai, dá uma pisadinha aí para eu ver. Não, filho. Ah, pai, tem ninguém aqui, pista dupla. Quase ninguém, não. Só uma pisadinha. Falei, mas que tipo? Ah, os 230. Eu pensei que ele estava brincando. Ele falou, não, é sério. Eu peguei, puf, coloquei 230. Aí parei rapidão. Fui orar na minha oração no outro dia, o que é de hábito. Estou lá orando, Senhor. Daqui um pouco eu ouvi a voz de Deus. Foi boa a corrida? Ele falou, se bater, eu vou entender que é suicídio, tá? É assim que você está educando seu filho? Irmão, que vergonha. Que vergonha. A gente cria tanta situação para morrer antes da hora. Tanta coisa para morrer por causa de comida, para morrer, misericórdia. Eu quero é viver muito. Quero viver ganhando alma, até eu não aguentar mais. Orando para o povo, pregando avivamento. Mas eu creio aqui agora que você entendeu que Jesus está aqui para te curar. Fique em pé no seu lugar. Hoje Jesus vai curar. E olha, deixar uma coisa clara. Os irmãos aí falam assim, o pastor fica determinando que Jesus vai curar. Não tem ninguém determinando aqui. Estou dizendo que nós vamos crer. E ele quer curar? Jesus quer curar? Então o que impede ele de não curar? Fé. Não tem, irmão, não tem como uma pessoa sem fé ser curada. Você tem que ter fé em quem? Em Jesus. Só ele pode lhe curar. Todos que precisam de cura divina e de milagres, venha à frente, por favor. Saia do seu lugar e venha à frente. Tem uma pequenininha aqui, eu acho que é ela, né? Uma polentinha. Meu sobrinho é desse tipo assim, de tão branquinho, cabelo loirinho. Você pergunta para ele, como é que o tio te chama? Polenta. Que coisa mais linda, gente. Chega aqui à frente. Jesus quer curar. Jesus quer operar milagres. Jesus quer fazer maravilhas. Então, já vai pondo a mão no seu coração, já vai aí fazendo a sua oração, já vai falando para Deus aí que tipo de fé você tem. Você sabe que o homem não pode fazer, você sabe que Deus pode fazer. Então já vai gerando no seu interior fé para a cura. A Bíblia diz que a oração da fé, não, esses não, que a oração da fé salva o doente. Eu vou perguntar algumas coisas, presta atenção. Às vezes eu trago alguém aqui em cima. Quer dizer para você que essas pessoas não são privilegiadas. Por que que eu faço isso? Para gerar fé nos outros. Mesmo porque os irmãos sabem, ó, tem uma multidão aqui. É impossível eu colocar a mão na cabeça de cada um e orar. Então como é que nós vamos fazer? Você vai ter fé quando eu orar. Então, tem alguém aqui que veio e precisa de cura, usa aparelho auditivo, ou não consegue escutar. Deixa eu ver você aí, levanta a mão. Tem alguém nessa situação? Usa aparelho? Vem aqui para mim, por favor. Vocês que levantaram as mãos, vem aqui. Mais alguém levantou a mão nesse primeiro? Vem aqui, por favor. Vem, a senhora. Peça a pessoa que não escuta para vir aqui. Eu vou pedir que sempre venha alguém da família. Sempre vem alguém da família. É aqui em cima. Pode ficar aqui. É o bebezinho que não escuta? Podem ficar aí. Quem aqui não escuta? Ele? Nada? Vem aqui junto com ele. Vamos lá. Pessoa. Ela é cega. Ah, ela é surda. Traz. Pessoas com câncer. Com câncer. Ajuda ela aqui, ó.
Zaqueu, eu quero.
Agora você vai cantar com fé, vamos lá.
O mais alto.
Cante com fé.
Só pra te ver.
Coloque em fé na música.
Para mim eu preciso.
Você vai cantar o mais alto que você puder. Põe fé.
Eu preciso. Sou pequeno demais.
Agora você vai gritar isso.
Entra na minha casa. Mexe com a quero amar somente a ti.
Entra na minha casa.
Entra na minha casa. Ensina
a santidade. As pessoas que estão diagnosticadas com câncer, dá um passo à frente aqui. Aqui. Você que veio de 200 quilômetros, fica aqui.
Sabe todas as coisas.
ciência tem jeito, mas Deus usa a medicina. Vocês podem ser curadas agora, vocês podem ser curadas no médico, vocês podem ser curadas em casa, mas creia que estão curados. Diga: eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Depois faça os exames, dê tempo ao tempo e vamos ver a obra de Deus. Podem ir, meninas, podem ir. As pessoas, peça as pessoas que estão. O que foi? O garoto que está junto com a mãe, né? Ah, tá. Isso. Tá. As pessoas dos aparelhos auditivos, surdas, aqui, por favor. A senhora está de aparelho. A senhora está me ouvindo. Eu vou orar e vou tirar o aparelho. E a senhora deverá me ouvir. Depois que eu falar com a senhora vai me responder. Eu vou ficar atrás da senhora. A senhora crê que Jesus cura?
Creio.
Por que que a senhora ficou surda?
Eu não sei, eu sou desde pequena surda. Aparelho,
não, calma, não entendi o que é que você falou. Fala de novo.
Nem com o aparelho, às vezes eu não escuto.
Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Ela é surda desde pequena e escuta mal. E às vezes nem com o aparelho ela escuta. Então nós estamos contando aí quantos anos que a senhora. Quantos anos a senhora é surda?
Eu já estou com 77 anos.
77 anos a senhora é surda?
Ah, eu era pequena.
É mais de 60 anos. É desde criança, vamos pôr aí mais de 60 anos, né? Vem aqui a senhora. Eita. Mas no joelho pode ser por causa do peso, né? É, o peso, o problema nas costas, é por causa do peso. Eu só falei o que os médicos falam, gente. O médico pode falar e a gente não? Vocês estão na moda do cancelamento também, né? Agora a senhora tira os dois. Espírito surdo, demônio que trouxe essa surdez desde a infância, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo que sa, em nome de Jesus. Qual o nome da senhora?
Laura de Jesus Pederoso.
Onde é a senhora agora?
Conceição, Castro Conceição. Babã.
Só tem quantos filhos?
Tenho 6.
Netos? 36.
Neto, 3 também.
Só
3? 3. Tem 2 netas e 1 neto.
Eu tenho uma má notícia para dar para a senhora. Só vai ouvir os gritos dos netos agora. Aí ela vai ver o que é bom para a tosse agora. Vai com Deus. Vou ajudar a senhora a descer ali, tá? Vai lá. Ixi, agora não vai parar de falar. Tá bom. Vou orar para a senhora. Fecha o olhinho. Ela foi atropelada por uma moto, pôs espinho e agora não consegue andar direito. Senhor, faz um milagre na vida dela. Opera um milagre na vida dela. Que ela seja curada agora. Em nome de Jesus. Pronto. Só vai ficar boa. Não vai doer mais não. Não, não vai. Não vai ter mais não. Tá bom? Ele quer. Ó, você, vem aqui. Como você ouve? E tem que ficar assim para facilitar para você. Há quanto tempo?
Faz uns 16 anos, mais ou menos.
Oxi, viveu tudo, tá vendo tudo isso assim?
27 anos.
27? Então, que coisa. Do nada apareceu.
Eu acredito que foi desde quando eu era pequenininha. Eu só fui ver, senti falta mesmo de ouvir quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Eu tô sem um aparelho porque eu não gosto de usar, mas eu acredito no milagre do Senhor. E sei que Ele vai, sim, dos dois lados.
Quanto tempo você usa aparelho?
Faz, acho que uns 12 anos mais ou menos.
Vocês entendem que ela é uma surda que aprendeu a ler, escrever, a conversar com as pessoas, ela usa aparelho. E aí, ela lê muito bem. Então, isso é importante dizer, porque sempre no ambiente de cura tem um outro dizendo, como é que ela é surda? Não é verdade? E aí tem aquele negócio, né, gente? Nós estamos aqui para orar, não para investigar as pessoas. Ela disse que está sem um aparelho, porque ela deixou em casa o aparelho, mas está aqui. E a gente está conversando com ela de frente para ela, tá bom? Fecha os olhos. Eu vou dificultar muito para ela. Espírito surdo, toda surdez agora. Deixa ela cair. Em nome de Jesus, espírito da surdez. Essa é demônio. Vamos, sai. Agora em nome de Jesus. Fã! Quando ela era criança, vocês viram interessante que a voz dela engrossou e mudou assim. Coisa absurda, né? Ajuda ela a levantar aqui agora.
Fernanda.
Onde você mora?
Moro aqui em Ponta Grossa, no bairro Caracara.
Diga eu.
Eu.
Estou.
Sou.
Curada.
Curada.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Mais forte. Falei lá atrás, não gritei, não falei alto, falei baixinho e ela ouviu. Vamos ser mais honestos. Fernanda, você tem filhos?
Não.
Não é casada?
Sou casada.
Mas não tem filhos?
Não tenho filhos.
Você é casada há quanto tempo?
Faz pouco tempo, vai fazer 2 meses.
Você quer ter quantos filhos?
Quero ter uns 2, mais ou menos. Amém.
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 Tá ouvindo normal, Fernando. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. A neném é surdinha? O menininho é surdinho? Vem aqui. Vem aqui. Temos aqui duas crianças. Também é surdinho? Até outra coisa. Temos aqui duas crianças surdas, que é impossível a gente por teste saber, porque nenhuma delas são verbais. Elas vão ter que crescer. E aí é o tipo de milagre que a gente vai ter que crer que vai acontecer, né? Como é que eu vou saber que as duas crianças foram curadas? Só Deus, né? Mas nós vamos orar. Todo espírito surdo, toda surdez agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Senhor, abra os tímpanos agora. Faça milagre agora, Pai. Mova as águas, Pai. Mova o tanque. Mova com poder. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora ela vai crescer ouvindo. Você vai perceber, vai descobrir. Você vai... Tá bom? Depois nos conte. Vai com Deus. Deus seja louvado. Mais um polentinho aqui. Espírito de enfermidade. Espírito surdo. Que travou, que fechou os tímpanos. Eu ministro um milagre agora. Abra, meu Pai, agora os tímpanos dessa criança. Que ela seja completamente curada. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá. Vai crescer ouvindo agora. Leva. Vai com Deus. O que é? Ela está... Deixa eu só orar para os cegos e os surdos. A senhora? Eu não... Deixa eu falar. É que ela não me ouve. Quem que está com ela? Alguém da família? Que pedi? Vem cá. Calma, calma. Vem cá. Fala para ela que eu vou orar por ela. Ah, ela. Eu. Ó. 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 Aqui, ó. Eu vou orar para a senhora. A senhora vai ouvir. Eu vou chamar a senhora lá, a senhora vai ouvir, tá bom? Ela usa aparelho? Como é que é? Eu acho que é eu que estou. Ah, ela tem um aparelho e o aparelho dela não chegou ainda.
E daí do ouvido direito ela perdeu 90%.
Entendi. Entendi. Ó, fecha o olho. Todo espírito da surdez, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus Cristo. Que só! É importante você entender que boa parte das enfermidades são espirituais. Toda vez que Jesus lidou com doença, ele repreendia. Não importa qual, ele repreendia espírito surdo, ele repreendia espírito mudo, ele repreendia espírito cego, ele repreendia. Você não dá ordem para Jesus, você dá ordem para o espírito de enfermidade. Ó, a menina, você é o que dela? Você é o que dela? A filha dela está falando que toda a família está perdendo a audição. Depois dos 40 anos, todo mundo vai ficando surdo. Então nós estamos lidando com genética. Aquilo que eu falei. E Jesus cura, né? Qual o nome da senhora?
Célia. Célia.
Dona Célia. Dona Célia, a senhora tem quantos filhos?
Quatro.
Quatro. Quantos netos?
Cinco.
Cinco netos. Dona Célia, diga assim, eu...
Eu...
Estou...
Estou...
Curada...
Curada...
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Vem aqui, garoto. O garoto nasceu surdo. Nunca. Tá. Ele diz que afeta mais ou menos, mas ele tem. Ok, ele disse agora que tem muita fé. E ele vai ouvir. Vem aqui, meu, você é amigo dele, irmão. Eu preciso que você fale para ele o seguinte: eu vou orar, depois eu vou falar. Quando ele me ouvir, ele levanta a mão, porque ele não fala. Não é verdade? Quem aqui nasceu falando? Levanta a mão, deixa eu ver. É sério. O pessoal fala que o pessoal do Paraná é metido, mas eu não esperava que chegava a esse ponto assim. Nascer falando. Deixa eu te falar um negócio. Ele é mudo porque ele não escuta. Ninguém nasce falando, você aprende. Então, depois que ele for curado, ele vai aprender a falar. Aí o irmão dele vai ensinar. Não é isso que a Bíblia fala? Então, a gente tem que entender isso. Eu vou orar para o menino nasceu assim. Então, qual a minha estratégia? Quando ele me ouvir, ele faz algum gesto. É a única maneira. Eu acho que dá certo. Você explicou para ele? Ele, não, assim eu também falo. Vamos lá. Pai, nós clamamos por milagres nos tímpanos desse rapaz. Que seja teu nome glorificado nesse lugar. Espírito surdo, deixa ele acalmar. Ficou meio tonto. Dá uma bombeada. Espírito que deixou ele surdo, eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Só! Toda surdez. Só! Em nome de Jesus. Oi! Oi! Olha para lá, vamos lá de novo. Oi! Oi! Diga assim: agora o que eu vou fazer aqui não faz parte da cura, porque ele vai ler meus lábios. Mas é legal. Tá chorando. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua reunindo multidões. Tá, vai. Agora ensina ele a falar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês todos. O diabo é o Satanás. Significa que o termo Satanás, ele é o enganador. Toda pessoa quando é curada, o diabo não traz doença depois, mas ele fica trazendo sintomas para você duvidar. Aí você perde a cura. Cura perde, viu, gente? Jesus falou: não entra na cidade, vai direto para casa, para o povo não roubar sua cura. Você entendeu o que eu disse? Seu irmão vai ter uma hora e falar: ai, não estou ouvindo. Você fala assim: não, Jesus, você foi curado. Creia, recebe. Não, não duvide. Eu estou feliz demais. Diga amém. Tá bom, você vai falar direitinho. Você vai falar direitinho. O irmão dele vai ensinar ele a falar. Que coisa tremenda. Vem aqui, o restante precisa de cura. Eu vou orar aqui por eles, aí eu vou liberar a cura sobre todos. Você viu por que eu trago aqui? Porque isso vai gerando fé em você. Porque é impossível orar para todos. Aí você vai tendo fé e vai receber o seu milagre. Glória a Deus. Estenda as mãos aqui. Recebe a cura agora. Uma doença rara. Receba o milagre, a cura agora. Em nome de Jesus. receba o milagre e a cura agora em nome de Jesus. É a menina que tem é cardiopata? Que linda você, que sorriso bonito. Linda. Recebe a cura e o milagre agora em nome de Jesus. Dê um novo coração, Pai. Eu libero essa cura no poder do nome de Jesus agora. Agora põe a mão onde você precisa de cura. Põe a mão agora onde você precisa da cura. Se é cego, se é surdo, se é câncer, se é o que for. Olha, amanhã à noite eu vou orar por todos. Olha que doidura que eu vou fazer, ó. De um por um. Vou colocar as minhas mãos. Aí eu vou te dar uma ideia, posso te dar? Se você tem foto de parente, de família, as outras vezes a gente fez isso também. Traga as fotos. Será uma noite de poder, uma noite de milagres. Pastor, amanhã eu vou dividir o tempo entre cura divina e libertação. Para quem esteve ontem, para quem está hoje. Esse é o segredo. Você vem amanhã. Pode ser que amanhã eu te chame aqui. Creia nisso. Amém? Mas você vai receber a cura agora. Fecha os olhos, põe a mão onde você precisa. Senhor Deus, aqui está. Aqui está essa multidão que precisa de cura divina. Doença, me escute bem, doença. Você sabe que você está num lugar que não te pertence. Enfermidade, me escute bem. Senhor, essa pessoa que está com insuficiência cardíaca, que está com insuficiência pulmonar, que não pode nem subir uma escada, ou descer uma escada, ou pegar algum peso, eu libero cura agora. Novo coração, novo pulmão, novo rim, eu libero cura agora. Novo fígado, receba a cura divina agora. Que toda enfermidade, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nós liberamos a cura agora. Nós liberamos o milagre agora, no poder do nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai, na tua palavra. Ninguém daqui está brincando de milagre. Nós cremos, Pai. Nós queremos ler os testemunhos, nós queremos ouvir os testemunhos. Nós liberamos agora. Levanta a mão e diz: eu recebo a minha cura em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer um barulho bem santo aí. Bata a palma mais forte, dê um brado de vitória, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Eu creio! Aleluia! Quantos receberam a cura nessa noite? Deus, Ele é poderoso, querido. Outras vezes que nós fizemos esse movimento, espera só um pouquinho, a gente já está terminando, já vamos dar o nosso grito de guerra. Mas outras vezes que nós fizemos esse mesmo movimento, pessoas foram para casa e expeliram, na hora do banheiro, expeliram pedras, vomitaram coisas. Então, talvez isso possa acontecer com você. Talvez alguma doença vai caindo por terra agora no retorno para casa, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Levante as mãos para o céu, deixa eu orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado por esse mover tão poderoso da tua presença. Continua, Senhor, a operar milagres e maravilhas. Eu oro, Deus, abençoando a vida de cada irmão aqui presente, cada homem, mulher, jovem, adolescente. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Leva em paz, leva em segurança. E que os milagres continuem a acontecer. Assim nós oramos. Quem crê diz amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos celebrar um culto diferente. Tem lá uma imagem na internet. Semana agora passada, nós fizemos algo, um ato profético. Alguém lembra? Foi na segunda-feira, segunda, né? A prefeita veio, domingo. A prefeita veio e falou assim que Jesus Cristo é o dono de Ponta Grossa. Ponta Grossa é do Senhor Jesus Cristo, né? É uma declaração profética poderosa. E Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Nós vamos declarar isso. Em vez de terminar, se Deus é por nós, nós vamos
terminar hoje declarando: Ponta Grossa é do Senhor Jesus, amém? Não importa o que os outros falem ou se deixam de falar, mas Ponta Grossa é do Senhor Jesus, amém? Vamos lá, três vezes: Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Mais uma. A Grossa é. Mais uma. Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amanhã, às 19 horas, traga alguém e venha ser abençoado aqui conosco, em nome de Jesus. Aleluia.